Rádio Cultura de Curitiba apresenta MPB.com Daio. Apresentação, Daio Barulho.
Boa tarde, grande felicidade, grande prazer, iniciando o ano 2019 aqui na Rádio Cultura, agora ao vivaço aqui na Rádio Cultura, no Alto do Pilarzinho, minha terceira temporada. Todas as quartas vamos estar aqui, eu e o Jonas, fazendo esse programa que eu adoro, ao vivo, falando de MPB. Para iniciar, eu já quero que você anote meu WhatsApp, 999-660098, que terá uma surpresa aí logo mais para quem mandar os primeiros recadinhos para mim. Beleza? O programa hoje vai ser lindo, maravilhoso, um especial que eu fiz em janeiro, quando estive lá no Rio de Janeiro, na casa do meu amigo Alexandre Nero. Me convidou gentilmente, me recebeu muito bem, e a gente fez um papo sensacional. Para quem é de Curitiba, aqui das antigas, e conhece bem o Nero, como eu, a gente tocou muito tempo juntos, a gente fez um bate-papo muito bacana. E hoje, nessa minha estreia, eu escolhi soltar esse papo que eu fiz para vocês ouvirem ele soltinho, falando de muita coisa, de música, da saudade que ele sente daqui, da sua vida profissional hoje lá no Rio de Janeiro. Então vale a pena. Beleza? Relembrando então, mande um WhatsApp para mim, 999-660098, que eu vou ter uma surpresa aí para dar para vocês. Bora ouvir essa entrevista sensacional que eu fiz lá na casa do Alexandre Nero. Depois também vou agradecer a galera aqui da rádio. No segundo bloco a gente conversa mais um pouquinho. Solta aí, Jonas. E hoje, diretamente aqui do Rio de Janeiro, estou com um convidado mais que especial, amigo das longas datas.
1748.
Isso aí. Quem já reconheceu? Alexandre Nero, estou aqui por um grande prazer estar contigo aqui na sua casa para a gente bater um papo. Fala aí, meu irmão.
Daio, tudo bem? Brasil, Curitiba, saudade de Curitiba, morrendo de calor aqui no Rio, Daio derretendo aqui também.
Aqui não, aqui tá bom, tá lindo lá.
Aqui, mas lá fora tá matando o caboclo, tá fogo.
Tá surreal, ontem tava 42.
É, a sensação térmica é quase 50 aqui, é uma coisa maluca.
Exatamente, cara.
Desumano.
Pra quem vem de Curitiba, hein, como é que é?
É terrível, terrível. Eu falo mal do Rio de Janeiro quase todo dia, por causa do calor. Eu tenho muita aversão ao calor, eu odeio o calor, não gosto muito.
Você curte frio mesmo?
Eu adoro frio, sou maluco pelo frio, gosto muito de Curitiba. Eu sou apaixonado por Curitiba, eu tenho uma coisa com Curitiba. Por mim, se eu pudesse escolher...
Morava lá?
Morava, sem dúvida moraria lá até hoje.
Quantos anos está aqui já no Rio?
10 anos. 10 anos aqui no Rio.
Tudo isso já? 10?
É, 10 anos. 10 anos... Um casamento e 2 filhos.
Lindos, por sinal, os meninos. Muito bacana, né? Demais. Nero, vou começar do princípio, cara. Já que você me fale, apesar, lógico, que eu sei muito da tua história, mas para quem está ouvindo o programa, quero que você fale lá do início, do lance de você piar, né?
Quer piar? Piar, claro.
Piar lá em Curitiba. Como começou esse teu lance por música, por cantar, por tocar? Me fala lá no começo.
Tá. Bom, então, muita gente acha que eu não nasci em Curitiba, justamente porque... Ou acha que eu sou de Curitiba e passei a minha vida inteira lá. Tem uma coisa meio atramancada aí, porque na verdade eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba, sou curitibano, mas muito novinho ainda, meu pai foi transferido para São Paulo, então eu passei...
Tem essa dúvida mesmo,
Eu passei a minha adolescência em São Paulo. Eu voltei para Curitiba com 17 anos de idade, mas ainda não era músico profissional, né? Eu tocava um violão de maneira muito medíocre, como todo mundo que começa tocando, aprendi a tocar.
Como você aprendeu a tocar? Como você se interessou por...
Então, eu comecei, eu fui estudar, nesse intervalo assim, de tempo, nessa adolescência, eu fui estudar em Minas Gerais, numa escola agrotécnica, que todo meu plano de vida seria... em tese ser um veterinário. Então eu fui estudar numa escola agropecuária, que eles chamam e tal. E foi lá que eu aprendi a tocar violão, aquela coisa de pra chegar nas menininhas, pra chamar atenção, essa coisa toda. E com 14, isso com 14, 12, 13 anos, alguma coisa assim. É, então, foi desse jeito, e nada profissional, eu em São Paulo tocava desse jeito. Quando fui para Curitiba, que aí eu voltei para Curitiba para prestar vestibular, para fazer faculdade e tal, era para lá que eu ia fazer veterinária e tal, acabei não passando veterinária. Aí teve um entremeio aí de eu perder os meus pais nesse tempo. Eu
perguntaram isso, quando você voltou, você perdeu os seus pais.
Eu já tinha perdido os meus pais, foi um dos motivos de eu voltar para Curitiba, de ir embora de São Paulo. Eu tinha perdido os meus pais muito cedo, com 17 anos já não tinha mais pai.
Como que foi? Como que foi? Fala assim rapidamente.
Foi câncer, os dois morreram de câncer. É, coincidência pura, porque foi logo depois.
Super novos, né?
Novos, super novos. Eu acho que hoje, talvez. Por exemplo, eu já passei da idade que minha mãe morreu, por exemplo. E eu estou perto da idade que meu pai faleceu também.
Muito novo.
Então, e eu tinha 14 anos quando minha mãe faleceu. E meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 17.
Uhum.
Então, nessa fase, assim, eu falei, eu cresci de São Paulo, me encheu o saco essa vida. Acho que meio para fugir daquela situação, voltei para Curitiba. E foi lá que as coisas financeiramente começaram a se apertar, quer dizer, as coisas começaram, eu não tinha mais ninguém para me sustentar. E eu,
você já foi morar sozinho?
Eu fui morar com um tio meu, mas assim, não era um, ele dava casa, comida, mas eu precisava estudar, precisava me sustentar. Teve momentos que eu tive que, aí eu saí da casa do meu tio, também não tinha o que fazer, eu tinha que me sustentar. Foi uma sobrevivência meio precoce.
Uhum.
E tocar na noite foi a minha sobrevivência, foi o que fez eu sobreviver. E ali, tocando na noite, como sobrevivência, pura sobrevivência, tocando música de todos, né? A gente sabe. Né?
Não, mas calma aí, mas é o seguinte: você chegou, mas qual o primeiro bar que você chegou com o violãozinho? Ó, toco, eu sou um músico que está precisando, gente.
A história é toda? Nossa, tá.
Pelo menos não pra chorar.
Tá bom.
Qual que ele tá? Pô, não, vou pegar o violão e vou naquele bar, vou falar que eu toco.
Sei. Então,
eu tenho repertório.
Tinha um bar ali na perto do Largo da Ordem. Um bar não, era um restaurante muito bacana, que inclusive quem tocava, bicho, era um. Tinha um gênio do piano, cara, um velhão que tocava no Madaloso, eu não vou lembrar o nome dele agora, cara.
Acho que
todo mundo sabe, é um pianista gênio, velhão, sabe?
Não tô lembrando.
Gordão, assim, que tocava pra caraca, muito. E ele tocava, não sei nem se tá vivo ainda, tocava lá no Madaloso e tocava nesse restaurante também. E junto com ele tinha o Marquinhos Paraíba, que tocava violão, tocava maravilhosamente bem, nunca mais vi também. E foi lá que eu fui uma vez com o tio meu jantar, não sei o que, lá. E depois de um tempo, eu vendo eles, eu falei, bicho, eu preciso me virar. Voltei lá, um dia, fui falar com esse Marquinhos Paraíba, que foi um cara tão querido comigo, tão generoso. Foi muito generoso comigo e tal. E eu lembro muito bem, eu tocava muito mal, cantava muito mal. Era uma coisa, pô, eu tava 17 anos, ainda aprendendo, né?
17, muito bom.
E ele foi muito generoso comigo. É. E sabendo que eu tava precisando de uma grana, ele, quando ficou sabendo, pegou meu telefone, quando ficou sabendo, de um bar, restaurante, algo que chamava Balaio de Frango. Ei, Balaio
de
Frango.
Mas eu falo o que aconteceu no Balaio. Você sabe que nós tocamos juntos no Balaio.
Ah, tá, eu toquei muito tempo no Balaio de Frango.
Mas aí você diz, né? Lá que eu te conheci.
Exatamente.
No Balaio.
Foi lá?
Claro que foi.
Muito lindo.
Nós tocávamos junto lá, velho.
Muito tempo.
Quando cheguei, eu falei, pô, nós tocávamos no Balaio de Frango.
Balaio
muito
de
tempo.
É.
Vou te dizer,
no Largo da Ordem. Você vai lembrar disso? Você lembra? Eu não lembro nada disso.
1988.
Olha aí, por aí.
87, 89.
É,
eu tinha lá te conheci, nós
ficamos
junto,
Balaio
de Frango. Que era no começo do Largo.
É. Exatamente. E aí foi, Balaio de Frango. E foi ali que eu comecei a me sustentar. É isso. Foi ali que eu comecei a me sustentar financeiramente. E as coisas foram indo, fui tocando e tal. Aí foi tocando, foi isso. É mais ou menos isso. Fazendo show, aí depois, claro, tem aquela coisa de dar minhas músicas, eu queria fazer as minhas músicas, é uma coisa que todo artista quer, fazer suas próprias coisas e tal. Fazia um show aqui, um show ali, fazia no Tuque, né? Fiz no Antônio Carlos Kreis, no Portão, né? Era Portão ou
Portão
ainda ali? É Portão mesmo?
Portão.
Então. Aí fui lá, fiz alguns shows.
É, dali você já começou ali o Lancelote, Londres, tudo que você tiver nas sozinhas junto, né? Revezava ali, a gente tocava muito tempo junto. Que depois que eu queria tocar no assunto que você falou, música autoral, que foi aquele movimento que a gente fundou junto, né?
Foi eu, você, o Rosa, o Hilton Barcelos. Então, foi na época, nessa época, o London, ali na esquina, que era o London, que era, né, que a gente arrendou.
Arrendou.
Eu arrendei junto com o Faustinho.
Lógico.
A gente arrendou, e aí a gente...
Do Eduardo de Cash.
Exatamente.
Né? Você e o Faustinho, daí virou o Fervo.
Aí nas segundas-feiras, a gente não tinha nada para fazer, falou, vamos juntar os compositores aqui, e a gente... E a gente, cada um tocar suas próprias músicas.
Exatamente.
De uma brincadeira, de uma coisa que era só para mostrar as músicas, acabou se tornando uma associação, um negócio muito mais sério, né? Relevante,
com
o presidente, né? E tal, a diretoria toda. Foi divertido, foi bacana.
Foi bem bacana, e durou tempo, cara.
Durou bastante tempo.
Durou uns 3, 4 anos.
Bastante tempo, e muita gente bacana, né? Foi muito legal.
Muita gente bacana, você vê lá, lembra, e até hoje é uma coisa bem conhecida, assim.
É.
Muitos músicos,
Eu acho também,
esse movimento autoral...
Ele tá no meu currículo, cara, com um dos fundadores ali, porque eu acho que realmente é importante.
Isso que eu tô te falando. Que é muito fundamental e está no meu currículo também. Até hoje fala, pô, você, Alexandre Nero, Oswaldo Rios,
o Luciano,
sim, sempre estamos juntos, né? Luciano
Rosa.
Sempre estamos juntos, sempre estamos falando. E foi um movimento que vem no meu currículo também, vem no seu, eu acho super importante, porque tinha um hiato, né? Porque antes disso foi na década de 70, com o Lápis, com
a galera. Foi.
E
ficou muita
tempo.
Gente dessa época, primeira, participava também, né?
Sim.
O Reinaldo Godinho, o Hilton Barcelos, né? Teve muita gente bacana ali que se juntou junto.
E a gente
se juntou ali.
A gente juntou esse segundo momento e foi fundamental. Que agora está tendo novamente lá no Tatara, né?
Tá tendo?
Tá, segundo autoral.
Ah, que legal.
Tá super forte, muita gente aparecendo, muita música autoral, muito músico.
Eu ouço falar muito do Tatara, eu gosto muito dele.
O Tatara é genial.
O Tatara não foi lá, né? Ele não participava do negócio.
Ia.
Muito
pouco.
Muito pouco. Eu não lembro dele. Hoje.
E agora, em questão de 3 anos, foi lançado um volume Canta Tatara, né?
Ah,
com 13 compositores curitibanos cantando música dele. E eu tive o prazer de estar,
fiz uma
versão bem legal. E no meu CD novo, que eu já te presenteei, tem uma música que eu toco desde as antigas, desde um evento que eu resolvi gravar.
Dele.
Que é Procura Ser Uma Amiga, né?
Que é dele.
Que
bacana.
Então o movimento tá legal. Então já, quer dizer, vem de lá e o pessoal fala, pô, Dai, você lembra que você... Pô, o clube do compositor que tinha você, Alexandre Nera, a galera. Então foi um movimento que marcou muito.
Eu acho
que é legal ouvir de você que está no teu currículo,
eu
acho bem.
Mas
legal.
É claro, mas tá, eu acho importante mesmo, acho relevante, acho que foi realmente um negócio muito relevante, na época principalmente.
É, que de lá surgiu o teu primeiro CD,
teu
primeiro trabalho.
Foi.
Hoje eu tô numa música que você gravou, Maria Boninha. E de lá acho que culminou no teu DVD, no teu, não sei quantos trabalhos já está gravado.
Ah, putz, cara, de CD, eu já fiz, assim, de solo, tenho 3 CDs solos.
3 solos.
E um DVD.
Um DVD.
É, aí tem os grupos, né, que eu fiz parte do Fato,
não,
durante 10 anos.
Não,
é o Fato,
tem que falar, não, grande Fato.
Muitas coisas, assim, mas três solos.
Solo,
e DVD.
E DVD. Com o Fato tem muita coisa gravada.
Tem 4 discos, é.
A gente tá falando, podia ouvir uma dessas antigas.
Vamos Mariô, faz Mariô aí, vamos fazer.
Vamos fazer Mariô?
Vamos fazer. Tá bom, lembrar?
Vamos lá.
Você toca, então eu aqui, vai lá.
Faz junto.
Oh, Mario, 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 escandalizou as meninas pecadoras. Tirou de sol sua saia com a criança na noite estrelada. Mas que linda criança. Cantada, sentimos, fez os que conectados com a sua presença. Oh, Marinho, 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 tirou meu sonho com sua saia. Colar em França na noite estrelada, mas que linda criança. Oh, Marinho, 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 teu único mais querer, até mesmo a vida não consegue entender que o teu prazer é de ser natural.
Você lembra que você ganhou um prêmio essa música, no Solo Trompete, que também era um prêmio muito legal.
Era
falecido
bacana
agora,
também, né? Pois é. Era um prêmio bacana mesmo. Se tornou importante, inclusive, na época, né? Teve uma época meio ostracismo, assim, mas teve uma época que, pô, a gente pegou até... Eu lembro de uma época, foi incluído, curioso, no disco do Máquina Ima, inclusive, que eu ganhei muito prêmio ali com aquele disco, que a gente pegou o Guairão, cara. O Guairão tava bem cheio, não digo lotado, mas tava... Bastante imprensa, deu atenção.
Isso mesmo.
Foi bacana, cara. O saldo foi bacana.
Foi bem legal. E esse, quando você ganhou o prêmio com a Mariô e tal, foi a melhor música. Eu fui como autor. Foi no começo, mas depois ficou chique.
Lá no começo, depois ficou chique.
Você falou de igual.
É isso, é. Era uma coisa que começou pequena, né? Num bar e tal, de repente o negócio começou de
Foi pequeno, canal cara. Da música.
Foi, o negócio ficou legal. Ficou importante porque as pessoas realmente começou a fazer uma repercussão, assim, né?
E hoje, com o falecimento do Saúl, ele ficou eternizado esse prêmio. Eu acho bem legal, importante. Mas vamos falar agora depois. Daí, né, passando tudo isso, você começou a sentir uma necessidade, de repente, você já começou a se infiltrar no teatro, fazer algumas coisas com o Fiane ali, foi isso?
Foi.
Quero que você conte um pouquinho sobre isso.
Que é meio como a mesma coisa do mesmo lugar da música, assim, foi meio sobrevivência, sabe, essa coisa de pô, fazia música, tocava na noite e claro, além de ser curioso, de ser um cara curioso, de querer saber, de querer, eu sempre gostei muito dessa coisa de fazer show, os meus shows, com parte cênica, eu sempre fui curioso com essa coisa de figurino, iluminação, cenário, basicamente aquelas estruturas de teatro mesmo, e eu quis...
E o fato também já tinha as coisas.
O negócio do teatro começou antes do fato. Então, assim, eu já tinha essa coisa do teatro, né? Que eu gostava de misturar isso nos meus shows. E aí, acabei fazendo teatro. Fui fazer peça, fui fazer curso, fui fazer essas coisas. Mas, e essa intenção também, quando eu fui começar a trabalhar, eu falei, pô, mais um lugar para ganhar um dinheirinho. Né? Então, eu fazia... A peça, eu fazia, cansei de fazer peça infantil, durante a semana, cansei de fazer festas nove, sair direto para tocar à noite. Então, assim, era meio que sobrevivência também, correria de sobrevivência.
A gente ataca em todas as áreas.
Exato, mas era para isso mesmo. Nunca foi um segredo meu. Era segredo de que só, não tem só a questão cultural, sabe, glamurosa, de se fazer teatro, de se fazer música. Não, tem uma coisa de sobrevivência mesmo. Comigo foi muito assim. Né? Então, e claro que as coisas se enveredaram para um lado que hoje muito me interessa, né, tal, que foi, acabei caindo numa emissora muito grande, e fiquei conhecido nacionalmente, mas nunca tive essa intenção. Inclusive, nunca vim para o Rio sem ser antes chamado. Eu nunca vim tentar nada aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fazia teatro lá em Curitiba e tocava em Curitiba, era isso que eu trabalho.
Deu os primeiros convites para fazer, como é que foi? Para vir fazer algum teste aqui? Ou você veio.
Não.
Você acabou de falar que não, que foi convidado para
fazer. Foi.
Qual a peça que teve alguém que te viu e.
Foi a Os Leões, a peça que eu fiz. Os Leões, é a peça do Diego Forte, com a direção da Nádia Naira, que eu fazia com o Diego, inclusive, eram nós dois em cena. Acontece que, assim, que eu sempre fiquei transitando entre os dois, assim, eu fazia, tocava à noite, aí tinha momento que o bar que eu tocava fechava, aí eu ficava fazendo peça. Então, assim, de uma certa forma, era o que eu me sustentava de um lado ou de outro. Então, às vezes, eu ficava fazendo, porque teve um momento da minha vida que eu fiquei só fazendo teatro. Então, eu fazia peça de manhã, de criança, peça tarde, aí eu tinha peça às 5 horas da tarde, sábado e domingo, tinha peça às noite e tinha peça da meia-noite ainda. O Fiore também me costumava fazer peça da meia-noite. Então tinha peça pra cacete, assim, muita, fazia peça inteira. Aí tinha época também que eu enchia o saco de fazer teatro, aí pintava o barco, pintava, vou tocar. Aí ela tocava, parava um pouco de teatro, enchia o saco. Então, e teve um momento que eu fiquei muito tempo só tocando, e meio que o teatro ficou de lado. Até um dia, depois de muito tempo, que eu já tinha estourado com o Denorex estava começando a despontar, fazendo um fenômeno. O Denorex foi um fenômeno Curitiba, né?
Fala o nome da galera, Rosana.
É, só a fera do teatro, né? É. Rosana Stavis, Nome Supor, e a Jana Mundana. E o pessoal da música, o Gilson Focosti, o Jorge Falcon, o Sérgio Justo e o Zé Loreto.
Serginho Justo.
Zé Loreto, foi eu, mano. Zé Loreto. Então, assim, foi, a gente estava despontando com o Denorex, já começando a fazer show grande de três, a gente, pô, o Denorex fazia show para 5 mil pessoas, uma coisa maluca. Eu comprei meu apartamento com os shows do Denorex, tocando no Denorex,
Fazia um monte de show lá.
Muito show. A
gente fazia aquela casa grande lá, esqueci o nome.
É, também não lembro. Era Coração Melão, depois virou outra coisa.
Isso,
né?
Lá mesmo. É.
Então a gente fazia muito show e a gente estava começando, foi quando a Nádia me chamou para fazer Os Leões.
Os Leões.
E eu falei, ah, eu quero teatro de novo, ai, saco, não sei o que. Aí eu li, ao chamar de Apalê, eu achei tão legal a peça, cara, achei a peça tão legal, falei, ah, quero fazer, vamos fazer. E aí ensaiamos despretensiosamente, absolutamente despretensiosamente, e fizemos uma temporada fracassada ali no Teatro da Classe.
Nossa.
É, foi um fracasso total, ninguém foi ver, desgraça.
Como sempre.
É, como sempre. E aí, no festival de teatro, a gente foi, se inscreveu para fazer o festival de teatro. E aí no festival de teatro, cara, a gente deu a sorte de um crítico da Folha de São Paulo ir. E o cara ficou apaixonado, cara. O cara não, a mulher. Ela ficou apaixonada, fez uma puta crítica maravilhosa da Folha e todo mundo foi assistir. Aí no festival lotou, foi um sucesso tremendo. E foi nesse sucesso tremendo que foram algumas pessoas, produtor de elenco da Globo, me viu e me chamou para fazer o teste.
Isso lá
em Curitiba, tudo em Curitiba. E depois de um tempo, eu estava fazendo um projeto, foi inclusive uma das sortes minhas em relação a cachê, porque eu estava fazendo um projeto que chamava Confusão, que era muito legal, que eu bolei com a Bina Zanetti, uma produtora fora em Curitiba, importantíssima inclusive. Que a gente juntava artistas de todos os nichos, assim, tinha um fotógrafo, tinha poeta, tinha ator, tinha músico, né? E esse, por acaso, estava o André Bujan participando junto. E o André estava fazendo a novela 7. Então, depois de um tempo, a Globo me ligou falando, a gente quer que você participe de um seriado aqui que vai ter, um especial de fim de ano. Foi um especial de fim de ano. E eu, caramba, primeiro, tomei um susto, né? Falei, cara, pensei que era trote, era trote, né? Falei, a gente quer que você participe aqui. Eu falei, caramba, sério? Tal. Aí, quem fala de cachê e tal, lá, lá, lá. Aí, no dia seguinte, eu falei pro André Bujan, eu falei, André, cara, eu acho que eu vou ter ser teu colega lá. A Globo me ligou e tal. Aí ele falou, cara, não fala de dinheiro com eles. Não fala de dinheiro, coloca alguém pra falar. Aí eu entendi depois que acontece o seguinte, cara.
Que
é negócio, né, bicho? Negócio. Então, assim, a gente artista. Quando eles começam a falar de dinheiro com a gente sempre fica meio tímido, não sabe falar disso. E aí é difícil a gente se vender. Como é que eu vou chegar pra ele e falar, olha, eu sou muito bom, sabe? Olha, eu estou num projeto aqui com o André Bujanra, eu estou num projeto sabe não sei o quê, eu tenho um próximo projeto aqui, eu sou um cara com 4 discos gravados, eu tenho peça não sei o quê, eu tenho prêmio não sei o quê. Fica tão arrogante. Né, quando você começa a falar de si mesmo,
cara, legal a história.
É muito estranho você muito poder estranho. Se vender.
Muito.
Né? Então, aí o André falou: não fale, porque eles começam a jogar isso como se fosse assim, cara, é importante pra você. Aquele papo de sempre com qualquer empresário, não é porque é a Globo, é porque qualquer empresário vai querer fazer isso. Ah, é importante pra você, é bom você vir. Então, na época, a Bina era a única pessoa que eu conhecia que sabia tratar disso, né? E a Bina tratou muito bem, aliás. Foi muito bom. E aí me chamaram já com saláriozinho bom.
Já estava tudo resolvido.
Já estava, foi
que tudo. Que foi especial.
É, foi um especial de fim de ano. Cara, eu não vou lembrar.
10 anos atrás.
Isso, né? Há 10 anos atrás. Eu não vou lembrar. Foi um especial 2009. De fim de ano, um programa só. Mas logo depois aí me chamaram para fazer.
Uma novela.
a novela das nove, uma participação pequena também.
Que é essa do Verdureiro, já?
Exatamente.
Foi
uma participação pequena do Verdureiro e que eu dei sorte.
Com a Lília Cabral.
É, eu dei sorte cair com a Lília Cabral, dei sorte do pessoal gostar, do público gostar, de cair no gosto. Dei sorte, de cair no gosto, as pessoas começaram a chamar e a coisa foi acontecendo.
Foi fluindo.
Foi fluindo. O tempo inteiro, eu lembro que na época eu estava tocando na Oca, que eu soube que fechou agora, parece, fechou. Que ficava do lado da Ordem ali. E eu, bicho, eu tocava com bastante gente, era muito bacana, tinha banda lá com a Maquinaíma, o pessoal
Maquinaíma,
lá. Era muito bacana, muita
galera
gente.
A galera fala até hoje, né? Foi um marco ali.
Pô, assim. Muita gente passou ali, né? A galera, era Vina.
Fala quem tocava.
Era Vina, Vina Lacerda, Ricardo Rosinha.
Grande Rosinha.
É, maravilhoso. Era o time, o Gilson Fukushima, o Coelho. Putz, lembrar dele, era muito. O Val, o Filho, teve muita gente bacana ali que passou.
Bacana, se
fortemente. Era fortemente.
Uhum.
E são meus amigos até hoje.
Sim.
Isso. E gravaram o disco comigo, inclusive, né? O Maquinaíma, que eu tenho o maior orgulho de ter feito e tal. Então, eu tava indo naquela indo e vindo. Então eu vinha gravar, voltava pra tocar. Vinha gravar e voltava pra tocar. Aí todo mundo falava, e aí, vai mudar pro Rio? Eu falava, não. Não, porque. Estou trabalhando lá, né? Mas eu só resolvi mudar para o Rio quando pintou, logo depois do Verdureiro, pintou uma outra novela.
Que foi?
Que foi Paraíso. Eu fiz Paraíso.
Paraíso. Aquela cadê? De cavalo?
De cavalo.
De cavalo com o Daniel.
Isso, exatamente.
Caramba, qual isso? Você aprendeu a andar ou você andava?
Pô, eu sempre andei, cara. Eu sou formado em técnico agropecuário,
cara. Exato, velho.
Como eu nunca serviu pra nada aquilo, na época tinha servido. Ser caipira e entender de animal um pouco, né?
Eu lembro disso,
Aí foi e conheci o Daniel, nos tornamos bons amigos, inclusive, querido pessoa. Cara, e aí a gente fez a novela, foi depois dessa novela que a Globo me contratou, e contratar significa assim, o salário mensal, não sei o que, aí eu virei funcionário da Globo.
Queria estar mais perto daí.
Aí eu falei, pô, já que eu agora tenho um salário, aí eu vou pro Rio. Porque enquanto não tivesse salário, eu falei, eu não vou, hein? O Rio é caro pra caramba, eu não conheço ninguém, não conheço nada. Eu falei, eu não vou, meus amigos estão tudo em Curitiba, tudo, minha vida toda estava em Curitiba.
Né?
Pra eu mudar de vida.
E só... quem te deu daí o know-how do Rio de Janeiro? Onde morar, os. Digamos que uma que fala que ter os nossos bisu. Quem te deu essa força?
Cara, ninguém. Ninguém.
Você chegou já?
Cheguei meio que tendo que. Eu fiquei morando em Copacabana, uns dois anos ali, porque eu aluguei um apartamento, porque foi um bairro bacana que eu consegui ali. Tem o bairro Peixoto, né, que é uma praça muito legal, em Copacabana. Fiquei 2 anos lá, e aí tive a oportunidade de comprar um apartamento, consegui vender o apartamento de Curitiba comprar aqui no Rio. E aí eu quis um lugar mais distante, que não fosse na Zona Sul. A Zona Sul é muito, pra mim, muita gente, tudo muito junto, sabe? Aqui é onde eu moro, que é a Barra, Recreio, eu lembro um pouco mais de Curitiba.
Inclusive eu falei isso no caminho da minha filha, pô, aqui parece no Curitiba.
Lembra um pouco mais. Mas eu adoro a Zona Sul, mas é que a Zona Sul realmente tem uma coisa muito carioca, que pro carioca é fundamental, mas pra mim não faz diferença. Sendo que você paga muito mais caro lá do que aqui.
A Sul é caríssimo.
Não, o Rio de Janeiro é um dos lugares mais caros do mundo, cara. É inacreditável as pessoas viverem nesse lugar. Eu falo isso porque assim, se eu pudesse escolher, eu tenho planos de sair do Rio. Eu tenho planos de sair do Rio.
Voltaria no Curitiba?
Eu voltaria talvez quando eu me tornar o Luiz Melo, entende? O dono da porra toda, né? Porque o Luiz está morando lá em São Luís do Purunã, se não me engano, né? Ele tem uma casa assim,
ele mora lá.
É, o Luiz Melo mora lá. Mas o Luiz Melo é um cara, já é o quilate do Luiz Melo, né? Já pode.
Já é
um cara, já tem que trocar a história, né? Da dramaturgia brasileira. Então assim, eu espero um dia poder voltar para Curitiba, eu gostaria muito, mas acho que a primeira opção minha depois do Rio seria São Paulo, nesse momento.
Ah, entendi. A gente estava tendo um papo, para quem chegando agora, com o Alexandre Nero aqui, diretamente do Rio de Janeiro, na casa dele. Estou honrado, né, de ele estar me recebendo aqui na sua casa, a gente batendo esse papo, que Porra, um papo acho que meio exclusivo, hein, Nero? Fala a verdade.
E recebendo, parece centro de um banho, né? Ele tá recebendo um dago.
Não, mas tem um lugar lindo aí. Nesse papo informal que é meu programa, existe.
Que legal. Tinha,
acho que com um papo desse fazia tempo que não levava com a galera curitibana. Assim,
um e falar em Umbanda, um beijo lá pro pessoal do Pai Maneco. Frequentei muito o pessoal lá.
Ah, é?
Porra, muito louco, Pai Maneco. Nossa, muito, muito, toquei muito, me diverti muito. É, são pessoas que têm um maior carinho, uma admiração ali. Aprendi muito na música lá. Eu gostava muito da coisa musical ali, dessa. Gosto, né?
Gosto
muito dessa coisa do batuque, né? Sou muito.
O negócio do leite, que
gosto.
Pega, né?
Eu gosto pra caramba disso.
Bacana, Alexandre Nero. Vamos fazer. Podia fazer uma sua aí, né? Eu faço aqui pra galera.
Então, mpb.com.br, estou aqui ao vivo na Rádio Cultura, levando para vocês esse papo sensacional que eu levei com o Nero lá no Rio de Janeiro. Já vamos voltar com esse papo, vamos dar um intervalozinho. E lembrando, manda um WhatsApp para mim, 999-66-0098, tem uma surpresa para quem mandar. E a gente vai para o intervalo e já vamos voltar com esse papo sensacional, que é finalizando o programa. Lembrando que todas as quartas estarei aqui ao vivo. Já agradecendo o pessoal da rádio, a Isabel, o Maurício, a Mari, ao Jonas. Beleza? Vamos ao intervalo e vamos voltar com esse papo com o Nero.
mpb.condaio volta já.